Tag, pessoal! Bem-vindos à Última Instância, o seu podcast de direito. Eu sou Débora Alcice Salomão e venho trazer para vocês as mais recentes decisões do STJ da Alemanha, o Bundesgerichtshof ou BGH. E hoje nós vamos falar sobre a anulabilidade de um casamento contraído por uma menor de idade. E acredite, este caso tem várias nuances interessantes para nós, juristas, que adoramos analisar tudo e verificar a legalidade de tudo. Então eu vou começar contando para vocês que o BGH se pronunciou sobre este caso no dia 22 de julho de 2020. Então, como sempre, podem contar comigo para trazer decisões sempre atuais para a gente discutir. E quem são os cônjuges deste caso, né? O caso discute o casamento de um casal de libaneses de fé muçulmana que se casaram lá no Líbano em setembro de 2001. Quando eles se casaram, o homem tinha 21 anos de idade e a mulher tinha 16, quase 17, faltava aí 2 meses para o aniversário dela. E ela já morava na Alemanha na época. Ela adquiriu a cidadania alemã e logo em seguida o marido foi morar com ela lá na Alemanha também. Então, eles casaram em 2001 e em 2002 o marido foi morar com ela na Alemanha. O casal teve 4 filhos e se separaram de fato em 2016, ou seja, viveram aí 14, 15 anos juntos, né? Desde a separação dos cônjuges, os 4 filhos têm vivido na casa da mãe e a mãe já tem até um novo parceiro. Bom, o casal não se divorciou ainda segundo a lei alemã e é justamente por isso que a gente está aqui discutindo esse caso, né? Mas é interessante dizer que os cônjuges estão sim divorciados sob a lei islâmica. E eu estudei um pouquinho da lei islâmica alguns anos atrás e me lembro, aí se tiver alguém ouvindo, né, que é muçulmano, me conta até se é isso mesmo, se eu entendi corretamente, que para que um casal se divorcie segundo a lei islâmica, bastaria até mesmo que o homem dissesse à mulher 3 vezes que está divorciado dela, né? Então, a religião islâmica, ela tem aí essas normas muito específicas da religião, que às vezes não são as mesmas, né, da nossa lei nacional ou da lei libanesa e da lei alemã aqui no caso. Bom, então eles estão divorciados para o Islã, mas não estão divorciados para a Alemanha, que é o país onde eles vivem. Bom, aí em outubro de 2018, você vê, já 2 anos depois, né, da separação de fato, a esposa foi até um cartório e informou ao registrador que ela não queria continuar casada. Gente, o tabelião na Alemanha, ele não pode lavrar uma escritura de divórcio, tá? Como aqui no Brasil, a gente faz o divórcio extrajudicial. Lá, isso não é possível, mesmo que as partes queiram, e mesmo que elas estejam de acordo com todos os termos do divórcio, e mesmo que não haja filhos menores. O tabelião, ele pode lavrar escrituras contendo os acordos das partes sobre as questões do divórcio, que podem ajudar a acelerar o processo do divórcio, podem diminuir os custos do processo, mas divórcio mesmo só acontece por processo judicial. Bom, então, como resultado, o tabelião solicitou ao tribunal daquela comarca, né, a anulação do casamento, alegando que a esposa era menor de idade na época do casamento. Então, o caso foi parar, né, no fórum da cidade, né, que nesse caso foi o Amtsgericht de Tempelhof Kreuzberg, que decidiu no dia 14 de novembro de 2018. E depois, em seguida, o caso foi para a segunda instância, lá em Berlim. Teve uma decisão de fevereiro desse ano. Por quê? Porque nenhuma das instâncias anulou o casamento. E lembra que se você quiser entender um pouco mais sobre a organização judiciária alemã, né, como que funciona a primeira instância, a segunda instância, eu falo disso lá no nosso primeiro episódio. Então, nenhuma das instâncias anulou o casamento e finalmente o caso chegou ao nosso querido BGH, o STJ da Alemanha. E olha só como foi que a 12ª Câmara Civil do Tribunal, que decide casos de direito de família, analisou a questão. Primeiro, o BGH trouxe à tona a Lei de Combate ao Casamento Infantil, a Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen, que está em vigor desde 22 de julho de 2017. tá? Então, você vê que ela entrou em vigor depois do casamento, né? O casamento foi lá em 2001. Bom, e ela mudou alguns artigos do BGB. Por exemplo, aquele artigo que falava da idade para se casar, que é o parágrafo 1303 do BGB, né? O Código Civil Alemão. Segundo ele, o casamento não pode ser celebrado antes da maioridade. E o casamento não pode ser efetivamente celebrado com uma pessoa que não tenha chegado aos 16 anos. Então, veja que antes dos 16, o casamento não tem efeitos, né? A palavra que eles usam é justamente essa da efetividade. Mas entre os 16 e a maioridade, que seriam aí os 18 anos, que é o caso da varoa aqui, né? A lei não é tão clara sobre os efeitos do casamento. Então, por isso, o BGH precisava decidir se esse casamento era anulável, independentemente das circunstâncias de cada caso, sabe? Ou seja, todo casamento com um menor de 16 anos é anulável ou depende do caso? Essa é a questão. Então, para nos ajudar com essa questão, a gente precisa passar para o parágrafo 1314 do Código Civil Alemão, que diz que um motivo para anulação do casamento é que ele tenha sido contraído com um menor que na data do casamento já tenha completado 16 anos, exatamente o caso da varoa aqui, né, que tinha quase 17 anos. Então, vejamos que o casamento não é nulo, né? Ele é anulável. E a pergunta continua, depende de cada caso? Então, a gente vai passar agora para o próximo parágrafo, que é o 1315. Ele explica quando é que a gente exclui essa possibilidade de anulação. Segundo ele, a anulação não se dá quando o cônjuge menor de idade, depois de atingir a maioridade, indica que pretende continuar com o casamento. Então, você vê que nessa norma, né, existe uma confirmação daquele cônjuge que na época do casamento era menor de idade. Ele confirma que quer continuar dentro desse contrato. E uma segunda possibilidade é, ou, né, quando devido às circunstâncias excepcionais, a anulação do casamento constituiria uma dificuldade tão grave para o cônjuge menor que, excepcionalmente, a manutenção do casamento ela parece necessária, né? Ficar nesse casamento é melhor do que desfazê-lo para o menor. Considerando aí essas duas condições, né, que o 1315 estabelece, o BGH entendeu que não dá para excluir a anulação deste casamento, já que a varoa não fez essa confirmação de que ela queria o casamento depois da maioridade e nem existem essas circunstâncias excepcionais que fazem com que ficar no casamento seja melhor para o interesse do menor do que sair dele, né? Então, essas duas condições, elas não existem nesse caso, por isso, a gente não exclui a anulação. Ou seja, a anulação continua sendo uma possibilidade real aqui para esse casamento. A gente volta, então, para o parágrafo 1314, que diz que o casamento libanês pode ser anulado. Ênfase aqui no pode. Então, uma interpretação correta, ela dá discricionariedade ao juízo de primeira instância para anular ou não o casamento, dependendo das circunstâncias, né? Mesmo tendo sido contraído contra a regra da maioridade. Em contraponto, a falta dessa discricionariedade judicial levaria à inconstitucionalidade da regra nos casos de anulação do casamento por violação da exigência desse consentimento matrimonial. A nulidade obrigatória constituiria até tratamento desigual, inconstitucional, tanto com casamentos celebrados segundo a lei alemã, quanto com casamentos estrangeiros, em que um cônjuge tinha menos de 16 anos na época do casamento. Então, o juízo pode sim, excepcionalmente, se abster de anular o casamento se for verificado que a anulação não é necessária do ponto de vista da proteção do menor, mas que outras circunstâncias importantes até contrariam uma possível anulação. E aí, nesse nosso caso específico, essa discricionariedade levaria a não anulação desse casamento, ou seja, a continuidade desse casamento. O tribunal entendeu que não há circunstâncias que exijam que essa mulher, que na época tinha quase 17 anos, fosse protegida no momento do casamento. O tribunal considerou que ela, né, agora com 35 anos, passou quase 14 anos de vida casada com o réu, exclusivamente com ele, na Alemanha, teve 4 filhos juntos, depois de atingir a maioridade. Então, uma anulação do casamento seria um contraste com a realidade familiar que ela viveu conscientemente na vida adulta por muitos anos. Esse é o parecer aí do BGH. E uma outra questão é que isso deve ser considerado ainda que a varoa queira a anulação do casamento. Por quê? Porque a anulabilidade, ela não é uma disposição da parte, né? Diferentemente do divórcio, em que os cônjuges podem dispor e dizer se querem ou não continuar com o contrato, a anulação não é disponível. Então ela pode sim usar o divórcio para terminar o vínculo conjugal de acordo com a sua vontade, mas os cônjuges não podem dispor da anulação do casamento. E que caso interessante, né, gente? Temos aqui muitas nuances diferentes do Brasil, inclusive, como a possibilidade de divórcio extrajudicial que a gente tem aqui. Essa atuação diferente do tabelião também, que iniciou esse procedimento judicial. Temos algumas questões de direito internacional. Enfim, eu espero que vocês também tenham gostado muito do caso. Me contem lá nas redes sociais o que vocês acharam e como vocês acham que este caso seria resolvido aqui no Brasil. O meu Instagram é @salomãodébora. Lembrando que Débora tem H no final. Fiquem com a música do Tio Moisés e Auf Wiederhören!